בעזרת השם, דף ט"ו, ט"ו במציע, על הפסוע, שלום עליכם, מוינזונוב דף. סטמבוס דף י"ד עמוד ב', נדסימני הג'יבשו תשמא, מוטרא פרובה, קונטרא שמואל. Vimos um debate entre Rav e Shmuel no seguinte caso. Reuven, ele roubou um campo de Levi e vendeu a Shimon. Essa venda não vale. Shimon pagou pelo campo e investiu dinheiro no campo. Vem Levi, tira o campo de Shimon e Shimon quer receber de Reuven também pelo que ele pagou pelo campo e também pelos investimentos dele. Rav diz que Reuven, o vendedor ladrão, tem que pagar também o que ele recebeu pelo campo e também tem que pagar para Shimon os investimentos que Shimon perdeu. Shmuel disse que não. Fala Shmuel que Reuven, o ladrão, tem que pagar o que ele recebeu pelo campo. Isso vai ser devolvido a Shimon, mas ele não vai pagar pelos investimentos de Shimon. Por quê? Porque isso parece como juros. Essa venda não valeu. Shimon não comprou o campo. Então, quando ele deu o valor a Reuven em troca do campo, era um empréstimo. Então, se Reuven devolveu o valor que ele recebeu e mais os investimentos de Shimon, pode parecer para o público que Reuven está pagando um empréstimo em troca de juros, que será proibido. Em essência, isso não é juros. O que Reuven está pagando não é juros, é só um pagamento para cobrir os investimentos que Shimon perdeu. Mas pode parecer que é juros. Então fala Shmuel que Reuven não vai pagar pelos investimentos. Uma prova contra ele fala Gmará Tashma Le'achilat Perot Keitzat. Qual é o caso de Achilat Perot que vimos na Mishnah no shiur de ontem? Alei Shekazar Sadeh Mechaveru Veri Yotzat Mitachat Yadu. Kshu Gove Gove Dakeren Menechassim Meshoabadim O Perot Gove Menechassim Menechorim. Então não está claro qual é o caso da Braita. Alguém roubou o campo de outro e vem o dono do campo e tira o campo e ele vai receber o valor que ele pagou e vai receber pelas frutas, pelos investimentos. Não está claro qual é o caso. Se o caso é que Reuven roubou o campo de Levi e vai devolver o campo a Levi, o ladrão não vai receber nada. Deve ser o caso, é como o caso de Rav e Shmuel. Reuven roubou o campo de Levi e vendeu a Shimon. Shimon pagou pelo campo e também investiu. Então fala a Braita que Shimon, que investiu, vai receber o que ele pagou pelo campo e também vai receber de Reuven, o vendedor ladrão, os investimentos dele. Isso vai contra Shmuel. Shmuel diz que isso que parece como juros e a Braita diz que ele vai receber esse valor. Como fica isso? Amarava disse Ravacha, mas que nem conte as asas de Mechaveró, Melea Perot, Becharta Perot, Bechafar Barot, Shechino Mearot. Fala Rava, não tem prova dessa Braita. Pode ser que o caso da Braita é que Reuven roubou o campo de Levi, cheio de frutas, comeu as frutas e danificou o campo, cavou buracos no campo. E vem Levi, o dono do campo, vai cobrar do ladrão também pelas frutas e também pelos buracos que ele cavou no campo. Isso pode ser que seja o caso da Braita, não é um caso de uma venda de um campo roubado. Vamos ver essa lei do pagamento na sequência, como é que se cobra. Rabi Baravuna marca Oshenat Lua Masikin. Começamos Ted Vav em cima. Pode ser que o caso da Braita é outro, faz mais sentido dizer. Fala Rabi Baravuna que Reuven, ele foi responsável pelo roubo do campo de Levi, mas não foi ele que roubou. Ele ajudou o Goim a roubar esse campo de Levi. Banigzalik Vot Keren, governo Nechassim Meshobadim, Banigzalik Vot Perot, governo Nechassim Benechorim. Veio Levi, veio cobrar de Reuven pelo campo e também pelas frutas que foram roubadas. Então não é um caso de uma compra de um campo roubado. Pode ser que o caso é outro. Rava alô amarque Rava baravuna arei yotzah mitachat yadu bedina mashma. Rava evitou a explicação de Rava baravuna porque parece da Braita arei yotzah mitachat yadu. Parece que o tribunal vai tirar o campo e devolver a Levi. E se o caso é como Rava baravuna, ele explicou que goim roubaram o campo. Os goim não vão dar bola para o tribunal judaico. Rav Baravuna não amarqueirava, e o Tzami Tachatedo bem na Mashma, e Rav Baravuna evitou a explicação de Rava, porque parece que o campo não foi danificado, parece que o campo está como ele, no momento que foi roubado, não parece que o ladrão cavou buracos no campo. Então cada sábio explica a breta diferente, mas não tem uma prova dessa breta contra Shmuel, não tem prova que o caso é que o ladrão ele vendeu o campo roubado. Ravashi chama de Tzedin Ktani. Ravashi explica a diferença dessa breita como duas coisas que aconteceram em paralelo. Que vão chegar a Zal Tzedin Mechaviru Meleaperot. Ravino roubou o campo de Levi cheio de frutas. Veachalita Perot. E o ladrão, ele comeu as frutas. O Machalita Sade vendeu o campo a Shimon. Balokeh Ligvot Ken Govem Enechassim Meshobadim. Banigzal Ligvot Perot Govem Enechassim Melechorim. Então, esse que comprou o campo roubado, que perdeu o campo para o dono verdadeiro, vai cobrar o valor que ele pagou do ladrão, e o dono verdadeiro vai cobrar as frutas que o ladrão comeu também do ladrão. Então, temos três explicações como explicar essa breta. Não tem prova dessa breta contra Shmuel. Porque temos uma pergunta sobre a opinião de Rava e Rava Baravuna. Pois no caso de Rava, o ladrão, ele roubou o campo de Levi e fez buracos no campo. A Breta diz que Levi, o dono do campo, pode cobrar por esses danos também de terras que o ladrão tinha e vendeu. A pergunta é por quê? A regra é que quando uma pessoa se endivida e essa dívida é documentada, tem um documento sobre esse empréstimo, por exemplo. Então isso tem a raiz, os bens do devedor se comprometem ao credor, a essa dívida. E mesmo que o devedor venda esses bens, o credor pode ir para esses compradores e cobrar dessas terras. Então, isso é só numa situação de mil vebestar, uma dívida documentada. Na situação que duas testemunhas assinaram no documento, o papel das testemunhas também é ir falar no mercado que Shimon, o devedor, está agora devendo. E isso faz com que o mercado saiba disso e possibilita que uma pessoa que vem comprar um campo de Shimon, o devedor, ele esteja atento que esse Shimon, o vendedor, está endividado. Então isso dá direito ao credor de ir cobrar do devedor dele. Se o devedor não tem dinheiro, ele pode cobrar dos compradores de terras. Esses compradores, eles podiam ter verificado se Shimon está endividado ou não, compraram mesmo assim, sempre que eles aceitaram o risco. E essas terras são compromissadas, mas é só se existe um documento sobre essa dívida. Aí no mercado se sabe dessa dívida. Aí os compradores de Shimon podem verificar se Shimon está endividado ou não. E se compraram, aceitaram o risco do credor ir pegar essa terra deles. Mas se é um mirve al pé, uma dívida não documentada, uma dívida verbal, então as terras do devedor que foram vendidas não estão compromissadas da dívida. E o caso de Rava, por exemplo, é que o ladrão, ele roubou o campo de Levi e fez buracos no campo. A Breda diz que Levi pode cobrar por esses danos também de terras que o ladrão vendeu. Mas não existe um documento sobre essa dívida, o mercado não sabe sobre essa dívida. Então por que os compradores vão perder as terras? Eles podem dizer que eles não tinham como verificar que essa dívida existe. Mirvapé não convém me rassim e shobadim. Temos que dizer, conforme essas explicações, que o tribunal obrigou o ladrão a pagar por esses danos causados ao campo, caso girava esses buracos. Então, uma vez que o tribunal decretou isso sobre o ladrão, o mercado já sabe que o ladrão está endividado. E se o ladrão vendeu campos para compradores, esses campos são compromissados a Levi, que está cobrando por esses buracos do campo dele. E a Reperodnami pergunta, mas se o tribunal obrigou o ladrão a pagar, obrigou também ele a pagar pelas frutas. Então, por que a Breita diz que Levi só pode cobrar as frutas de bens do próprio ladrão, não de terras vendidas? Responde a Mike, chama Badin, ela quer, virou amado Badin, ela perou, temos que dizer, conforme nossas explicações, se vamos defender a opinião de Shmuel, temos que dizer que o tribunal obrigou o ladrão a pagar no momento pelos danos causados ao terreno, mas não obrigou ainda ele a pagar pelas frutas. Então, o mercado sabe da dívida sobre por causa do terreno, mas não das frutas. O Mai Pasca, por que dizer assim? Um caso específico. Mas tava demir que tava inishkarna tava bereisha. Não um caso tão raro assim, fala Gmará. O tribunal, ele julga o julgamento em partes. Então, primeiro, o dono do campo que foi roubado, ele acusou o ladrão pelos danos causados ao terreno. E o tribunal já obrigou o ladrão a pagar. E depois, o dono do campo vai cobrar pelas frutas. O tribunal não obrigou o ladrão a pagar ainda pelas frutas. Normalmente, o dono do campo, ele acusa primeiro os danos causados ao terreno, depois algo que é secundário ao terreno às frutas. Então é possível explicar assim, a Bret não tem prova contra Shmuel. Pergunta-me, Savar Shmuel o que é migazan leit leishvaha? Será que Shmuel realmente sustenta que se Reuven cobra, ele rouba o campo de Levi, vende a Shimon. Shimon investe no campo e Shimon perde o campo para o Levi, dono original, dono verdadeiro. Shimon não recebe os investimentos dele do ladrão, como a gente viu, que parece juros, etc. Ve'amar lei Shmuel e Ravchina na Barshila. Amre Bektov, Shufra Shvacha Operi. Shmuel disse para Ravchina na Barshila que ele escrevia documentos, era um sofrer, para quando ele for escrever um documento de uma venda, perguntar para o vendedor, Shufra, ou seja, se esse comprador perdeu o campo por causa do vendedor, esse vendedor se compromete a pagar para o comprador dele um bom pagamento, reembolsar ele com uma terra boa, por exemplo, o dinheiro. Shvacha upeiri. E também, fala Shmuel para Rav Chinan bar Shilat, pergunte para o vendedor se ele se compromete a dar cobertura ao comprador dele, que se ele investiu no campo e tem frutas para colher e veio alguém, tirou o campo desse comprador por causa do vendedor, então esse vendedor se compromete a dar cobertura sobre esses investimentos e sobre as frutas, e se o comprador perdeu o campo, vai receber também o que ele pagou pelo campo, também pelos investimentos que ele perdeu e também pelas frutas que ele perdeu. O que se vê daqui? Que o comprador, ele recebe os investimentos dele do vendedor. Bem, mãe, qual é o caso? Ibibachov miitleipere. Se o caso é que quem veio tirar o campo do comprador era um credor do vendedor, então a venda valeu, o vendedor estava endividado e esse credor veio cobrar dessa terra vendida, se esse é o caso, e nesse caso o Shmuel concorda que se o comprador dá o campo ao credor, ele vai cobrar do vendedor dele, o endividado, ele vai cobrar também os investimentos dele, nesse caso a venda valeu, e se ele vai receber também para os investimentos, não vai parecer como juros. Então, esse é o caso da Bright, não pode ser, porque Balchov Mitlepei, Shmuel disse que esse que comprou e perdeu o campo vai cobrar as frutas do vendedor. Mas Shmuel disse que quando vem um credor de Reuven cobrar o campo que Shimon comprou de Reuven e tem frutas lá, esse credor não fica com as frutas. Dá as frutas para Shimon, o comprador. Então não pode ser que esse é o caso de um credor, porque Shmuel se refere a um caso que o comprador perdeu as frutas para o credor, para esse que tirou o campo dele. Então, como fala Manabe, Hamar Shmuel, Balchov, Goveta Shevach, Shevachin, Avalperodlo, Shmuel disse que quando o credor cobra o campo, ele não cobra as frutas desse comprador. Ele lá, pelo que é Mikazlan, temos que dizer que Neuber roubou o campo de Levi e vendeu a Shimon. Shimon tinha frutas e investiu no campo. Veio o dono verdadeiro, veio o Levi, tirou o campo de Shimon. Shimon vai cobrar o investimento e vai cobrar as frutas do ladrão. Então, isso Shmuel disse para Rav Chinan bar Shilat. Então, é uma contradição da opinião de Shmuel. Anteriormente, a gente falou que parece como juros. Amar a Yosef, a Chavimassi, com o Shesh Lokarka. Fala a Yosef, o que Shmuel se refere é uma situação que o ladrão que vendeu o campo, ele tem uma terra para pagar para o comprador dele. Então, digamos que o comprador, ele pagou 100 mil por uma terra e investiu 50 mil. Veio o dono verdadeiro e tirou o campo dele. Agora, veio o comprador, o vendedor ladrão, cobrar os 150 mil. Ele deu para o vendedor 100 mil pela terra. Está cobrando 150 mil. Então, fala do Yosef, se esse vendedor tem uma terra que vale 150 mil, ele pode dar essa terra ao comprador e deve, está obrigado a dar. Porque nesse caso as pessoas não sabem qual é o valor da terra e não parece como juros. O problema é que se o comprador deu 100 mil e vai receber 150 mil em dinheiro, vai parecer como juros. Mas se ele recebe uma terra no valor de 150 mil, as pessoas não sabem qual é o valor da terra e não parece como juros. Shmuel concorda que essa é a lei nesse caso. Pergunta a Abai, a lei é que é proibido que Shimon empreste 1 kg de trigo a Reuven, que vale, digamos, 10, e depois de um mês, que o preço do trigo subiu, agora vale 15, Reuven devolva o mesmo quilo de trigo, porque ele recebeu 10 e devolveu o que vale 15. Isso é proibido pela lei rabínica por juros. Então fala a Abaye, será que é permitido que Reuven pegue emprestado de Shimon um quilo que vale 10? Em vez de Reuven um quilo que vale 15, depois de um mês, por exemplo, depois uma terra que vale 15? Será que é permitido que as pessoas não percebem que é juros? Malhata malvá, hasvin. Fala de você, um caso não tem a ver com outro. Nesse caso do trigo, os sábios proibiram isso por juros. É um empréstimo de trigo. Foi emprestado 10, tem que ser devolvido 10. Não adianta pagar 15 em terra, não faz diferença, porque em essência isso é juros, pela lei rabínica. Aqui, Shimon, o comprador, ele pagou 100 mil e está recebendo 150 mil, não por juros. Juros significa que a pessoa pegou emprestado o dinheiro e devolve mais, porque isso é um pagamento de aluguel pelo dinheiro que está na posse dele. Ele pegou emprestado 10 e depois de um mês está pagando 15, esses 5 a mais é como um aluguel do dinheiro. O preço do aluguel do dinheiro por um mês vale 5. É proibido? Isso é juros. Nesse caso que o comprador pagou 100 mil e está recebendo 150, não está recebendo 150 por causa dos juros, está recebendo um pagamento pelo investimento que ele perdeu, porque esse campo era roubado, não é juros em essência. Então, o problema é que parece juros. Então, se o ladrão que vendeu esse campo roubado está pagando com uma terra que vale 150, não parece juros para ninguém, porque ninguém sabe o valor dessa terra. E cadê a água? Tem outra versão do que é Yosef. Fala, Yosef. Fala, Yosef. Shmuel concorda com Rav numa situação que o ladrão vendeu o campo a Shimon. E o ladrão disse, Shimon, eu me comprometo a dar cobertura aos seus investimentos. Se você perca o campo por minha causa, você vai receber seus investimentos de volta. E ele levantou o objeto de valor, fez Kinyan Sudar, oficializando isso. E veio o Levi, tirou o campo de Shimon, era o campo roubado. Nesse caso, fala Yosef, Shmuel concorda que o ladrão tem que pagar também pelos investimentos, porque não parece juros para ninguém. Todos percebem que isso faz parte dos termos da venda, que quando o vendedor recebeu o dinheiro e se comprometeu com esse objeto de valor, levantando que nem sudar, a cobrir também os investimentos que caso o comprador perca. Então, nesse caso, faz parte dos termos da venda. Todos sabem que isso não é juros, não é aluguel do dinheiro, e sim faz parte do acordo, do contrato de venda. Então, nesse caso, o Shmuel concorda que o ladrão tem que pagar também pelos investimentos que o comprador perdeu. Perguntou a Abai, será que é permitido que Shimon empreste para Reuven um quilo de trigo? E Reuven levante um objeto de valor, dizendo que ele se compromete a dar um quilo de trigo, mesmo que valha 15. Será que é permitido? Malhata malvá, veachazine, fala você que não. Um caso não tem a ver com o outro. Uma situação de um empréstimo, se ele vai receber 10 e devolver 15, não faz diferença se ele fez o Kinyan Sudar, levantou o objeto de valor ou não, e está pagando mais do que ele recebeu do empréstimo. Isso é proibido, em essência, por juros, pela lei rabínica. Uma situação de uma venda, em essência, não tem juros. Isso que o comprador está recebendo pelos investimentos que ele perdeu, não é aluguel do dinheiro, parece juros numa situação dessas que o ladrão levantou o objeto de valor, todos entendem que não é juros, faz parte do contrato de venda. Gufa Mar Shmuel, voltando a uma outra lei de Shmuel, Balchov Goveta Shevach. Shmuel disse o seguinte, Reuven pegou emprestado uma certa quantia de um credor e comprometeu as terras dele. Digamos que uma certa terra valia 100 mil, e ele vendeu essa terra para Shimon. Veio o credor cobrar de Reuven, Reuven não tem dinheiro, vai até Shimon. Agora a terra vale 150 mil, porque Shimon investiu na terra. Fala Shmuel uma novidade muito grande. Mesmo que o valor da terra na hora do empréstimo valia 100 mil, agora vale 150 mil, o credor fica com a terra que vale 150 mil. Se ele merece esse valor, se o empréstimo que ele emprestou para Reuven é desse valor, o credor fica com essa terra, porque a terra se compromissou. Não o valor da terra. O valor da terra era 100, agora vale 150, não faz diferença. A terra se compromissou, está com, então o credor pode pegar a terra com um investimento. E depois, Shimon, que perdeu a terra, vai cobrar o investimento e o que ele pagou pela terra, de Reuven, o vendedor. Amarava Tedá, Shekach Kotev lo Mocher Alokeh, fala uma prova do texto do documento de venda a favor de Shmuel. Ana Eikum ve'Asher ve'Itki ve'Amlik zvini ilin inun ve'Amalein ve'Shvachein ve'Eikum kadabak ve'Tzav zvina denan ve'Kabil lavoi. Em outras palavras, o comprador, ele diz para o vendedor no documento que ele se compromete a devolver o dinheiro da compra caso o comprador perca o campo por causa do vendedor. E não só isso, também os investimentos que ele perdeu. Então, falava-se daqui, uma vez que o credor está obrigado a pagar para o comprador dele pelos investimentos que ele perdeu, se ele perdeu o campo, então se vê que o credor pode vir e pode pegar o campo do comprador, cobrar a dívida, inclusive o investimento. Amale rafkia barav inderav ela meata matana de lokativ lehachi achiname de lotar eshvacha. Pergunta o sábio, o que acontece numa situação de um presente? Reuven deu uma terra de presente a Shimon. Nessa situação, Reuven não se compromete a dar o dinheiro dos investimentos que Shimon perdeu, caso venha um credor de Reuven e tire essa terra de Shimon. Então, será que nesse caso, o credor que tira a terra de Shimon, terra que Shimon recebeu de presente de Reuven e investiu, o credor fica com a terra, mas tem que pagar pelos investimentos a Shimon? Porque Shimon não tem como voltar a Reuven que deu essa terra de presente e cobrar os investimentos? Malein, falava realmente, nesse caso do presente, o credor não pode ficar com os investimentos. Tem que dar, ficar com a terra e pagar os investimentos para Shimon, o comprador. Será que é possível que um credor que cobra de uma terra vendida do devedor dele, ele tem direito de ficar com os investimentos, mas se o credor vai cobrar de uma terra que o devedor deu de presente, o credor tem menos direitos e não pode ficar com os investimentos dessa terra? Maleim, Yafé, falava realmente, numa situação dessa de um presente, o credor tem menos direitos, fica com a terra, mas tem que pagar pelos investimentos que recebeu o presente, ele gastou. Amar Rav Nachman, Hamatnita Messiah, Lelimar Shmuel. Fala Rav Nachman, temos uma breta que apoia Shmuel. Veuna Havin Mukim Lab Milechna. Porém, Ravuna, ele explicou a breta diferente. E conforme Ravuna não tem prova a favor de Shmuel. Tânia fala a breta. Morrer se dele haverou, verei o tzamitachat yadu. Reuven vendeu o campo a Shimon. E Shimon tem que abrir mão do campo. כשהוא גובה, גובה את הכלם מנכסים משועבדים, ושבח גובה מנכסים מנחורים. E fala a Braita, Shimon, ele pagou por esse campo, investiu no campo e vai receber o valor desse vendedor, porque ele perdeu o campo por culpa do vendedor. Então, fala Rav Nachman, aparentemente o caso é que quem veio cobrar essa terra do comprador foi um credor do vendedor dele. E se vê daqui que o credor fica com os investimentos dessa terra também, e o comprador recebe o valor que ele pagou e também os investimentos do vendedor dele. A venda valeu, mas ele estava endividado e o credor veio tirar essa terra. Isso é uma prova, como Shmuel fala Rav Nachman, que o credor fica com os investimentos da terra. Ravuna fala que pode ser que essa breta se refere a um outro caso, um caso que Reuven roubou a terra de Levi, vendeu a Shimon e Shimon investiu. Nesse caso, é óbvio que Levi vai ficar com a terra e também com os investimentos. O João Natan ainda fala uma outra braita. Morrer-se dele haverou veishbicha. O Baba al-Khove tarfa. Mesmo caso, Reuven vendeu o campo a Shimon. Shimon investiu no campo. Veio um credor de Reuven, tirou a terra de Shimon. Essa terra estava compromissada. Há uma dívida. Tchugove, ima shema chiotera leitzia no terita shema me bala karka. Veitzia me bala khov. Fala a braita o seguinte. A situação de Shimon vai depender. Se Shimon, digamos, pagou 100 mil pela terra e ele investiu 20 mil e a terra agora vale 150 mil. Então, a terra se valorizou 50 mil por causa de um investimento de 20. Se esse é o caso, então, Shimon, ele vai cobrar o Shevach, ou seja, tem 30 mil que foi o retorno do investimento dele. Isso pertence a Shimon, pertence a ele. O credor vai ficar com a terra inteira que vale 150 mil. Ele merece esse valor, no caso. Então, Shimon, ele vai para aquele que vendeu a terra, Reuven. Para Reuven, eu paguei 100 mil para você, investi 20 mil, a terra vale 150 mil. Seu credor ficou com a terra inteira, todo o valor. Me dá os 100 mil e me dá também mais 30 mil. Por quê? Porque, por minha causa, a terra vale 30 mil a mais por causa do meu investimento. e o seu credor ficou com esse valor, você se isentou desse valor dos 30 mil por minha causa, me dá os 30 mil e mais os 100 mil. Veitziami Balhov, e esse que comprou a terra e investiu, vai para o credor que tirou a terra dele e vai falar o seguinte: essa terra valia, quando se compromissou a sua dívida, valia 100 mil. Eu investi 20 mil, então você me deve 20 mil. Esses 20 mil são meus. Ele tem esse direito, o credor vai pagar para ele 20 mil, e o vendedor, o endividado, vai dar 130 mil para o comprador dele. Vima Yitzia Iterava Shevar. Digamos que esse comprador fez um mau investimento. Investiu 50 mil na terra, e a terra agora vale só 120. A terra valia 100, com investimento de 50 mil, a terra vale só 20 mil. Foi um mau investimento. Ela Otsashi Shevar Mibalhov. Nessa situação, o credor vai ficar com a terra que vale 120 e vai ter que pagar para o comprador que investiu, vai pagar os 20, porque esses 20 não estão compromissados a esse credor. Conforme Shmuel, qual é o caso dessa braita? Ibelo que amigazan kashareisha. Demar Shmuel que amigazan leitleshvach. Se o caso é que Leuven roubou a terra de Levi, ou seja, o caso da Breta é outro, não como a gente acabou de explicar. Leuven roubou a terra de Levi, vendeu a Shimon, Shimon investiu. Se esse é o caso, Levi tirou a terra de Shimon, Shimon vai cobrar os investimentos dele do ladrão. Shmuel disse que aquele que compra uma terra de um ladrão, ele não merece os investimentos. O ladrão não vai pagar os investimentos porque parece juros. Então não pode ser que esse é o caso da Breta. Ibe Balhov, Kachareisha de Seifa. Se o caso da Braita é como a gente explicou, que quem tirou a terra de Shimon foi um credor de Reuven, o vendedor, temos uma pergunta do princípio e da continuação da Braita. Porque Shmuel disse, como a gente falou antes, que quando um credor tira uma terra de um comprador, a terra compromissada, ele fica com a terra e também com os investimentos da terra. Aqui parece que não. Aqui parece que esse que comprou a terra e investiu, ele vai exigir do credor, que vai tirar a terra dele, pagar ele os investimentos. Shmuel disse que não. Shmuel disse que o credor fica com a terra com os investimentos e o comprador tira os investimentos do que vendeu a terra, o endividado. Podemos explicar que essa breta se refere ao caso do roubo. Então, o que se trata é que ele roubou essa terra e vendeu a Shimon. E Shimon investiu. Shimon vai cobrar de Reuven também pelo que ele pagou e também pelos investimentos, porque esse ladrão tem uma terra que ele pode pagar para o comprador. Como a gente falou antes, nesse caso não parece juros, tudo bem. E na Mishkanu Miyadou, outra possibilidade, que esse ladrão, vendedor, ele levantou um objeto de valor na hora da venda, nesse caso ele pode sim pagar pelos investimentos, todos entendem que isso faz parte dos termos da venda, não parece juros. E Baitam Balhov, Elokash Kaim Besheva Hamagia, viramos a página. A magia lactefai, o cara vai chamar cheio de magia lactefai. Fala uma outra novidade. Podemos explicar que essa breta se refere no caso do credor. E a pergunta era que, conforme o Shmuel, o credor, que vem cobrar uma terra compromissada, fica com a terra e também com os investimentos. E dessa breta parece que não. A magia diferencia entre dois tipos de shevar, ou seja, aqui se refere a frutas. Numa situação que esse terreno deu frutas, as frutas ainda precisam do terreno para se desenvolver, estão verdes ainda. Então, nesse caso, as frutas fazem parte do terreno, são secundárias ao terreno porque dependem do terreno. Na situação, fala Shmuel, o credor fica com a terra com as frutas. E o que comprou a terra vai cobrar esse valor das frutas do vendedor endividado. O caso da Breta é outro. O caso é que as frutas estão quase prontas. Não é situação falar Braita que o credor fica com a terra, mas tem que dar as frutas para o comprador que investiu e tem que colher essas frutas. Então são dois casos diferentes. Uma situação que as frutas são quase prontas, não são mais secundárias ao terreno, fala agora. Pergunta, mas não pode ser. Não pode ser, porque Shmuel, ele constantemente dá direito ao credor cobrar de uma terra com as frutas quase prontas. Como fica isso? Uma diferença entre a Braita e o que Shmuel disse de outra forma. Realmente, conforme Shmuel, o credor pode ficar com as frutas também quase prontas. O caso da Braita é que o credor, ele não tem direito de ficar com toda a soma, todo o valor do terreno. E tem gente que fica com o valor do terreno, mas não com o valor das frutas, então ele vai dar o valor das frutas ou o valor dos investimentos para o comprador. Outra resposta. Vamos lá. Anicha le mande amar e itle isuze la loquea romat sinessale clele balhou chape. Vamos lá. Tudo está bem, conforme uma opinião. Uma opinião que sucede quando vem um credor para um comprador. Dizer, olha, essa terra está compromissada, o seu vendedor estava endividado a mim. Então, tem uma opinião que diz que o credor pode exigir a terra. O comprador não tem poder de escolha. Não pode dizer, olha, você quer cobrar a sua dívida, então tome o dinheiro e deixe a terra comigo. Tem uma opinião que diz que ele não tem esse direito. O credor pode exigir a terra. Então, como essa opinião, tudo bem. O credor pode exigir a terra e ele tem que dar o valor das frutas para o comprador ou vai dar em dinheiro. Ele manda amar que itle zuzi la loquear matzimessar e clere balhov nem aleiro avali zuzi el mesarquinach mikular ash de leit lizuzi avali grava de ara dar que shiru shvachai. Porque houve uma outra opinião que diz que esse que comprou a terra compromissada tem o poder de escolha. Ele pode dizer para o credor: você quer dinheiro para cobrar a sua dívida? Tome o dinheiro e me deixe em paz com o campo. Então, tem uma opinião que diz que ele tem esse poder de escolha, poder de decisão. Então, conforme essa opinião, mesmo que ele não tenha dinheiro para pagar a dívida inteira, ele pode dizer para esse credor: você quer me pagar as frutas em dinheiro? Fique com o dinheiro e me dá um pedaço de terra no valor das frutas. Ele poderia exigir isso. E na Braita parece que ele não tem esse poder de escolha. Isso é uma prova da Braita contra essa opinião. Parece que não tem esse poder de escolha. Mas não tem prova. Não tem prova. Pode ser que o caso dessa Braita é que essa terra está hipotecada, não só compromissada. Mas aí, não aponta que esse que vendeu a terra tinha dito para o credor que ele vai cobrar a dívida dessa terra em específico. Na situação, é óbvio que o credor tem poder de escolha, de decisão, e pode exigir a terra. Vamos ver como fica a lei final na sequência do DAF. O que acontece? Shimon percebeu que Reuven é um charlatão, está vendendo uma terra que nem pertence a ele, uma terra roubada. E mesmo assim, por certo motivo, Shimon comprou desse ladrão a terra. Qual é a lei? Amarav, maoteshlo, shevachenlo. Falarav, esse Shimon que comprou a terra, que ele sabia que era roubada, vai receber o valor da terra de volta, quando o dono verdadeiro tirar a terra dele, mas se ele investiu dinheiro nessa terra, é problema dele. Ele sabia que a terra não ia ficar com ele. O Shmuel amara filo maotleno. Fala Shmuel mais ainda. Esse que comprou a terra, não vai nem receber o que ele pagou pela terra. Não sei porquê. Vimai caminho fica com a raiz do debate. Rav Savar, Adem Yudea Shikar Kayen Lobega. Vai matar neste um picador. Fala Rav. Normalmente a pessoa sabe que a terra não vai ficar com ele. É uma terra roubada. E o motivo que ele deu o dinheiro para esse vendedor não é porque ele quis comprar a terra, ele sabia que a terra não ia ficar com ele. Ele deu isso como um depósito para que esse vendedor tome conta do dinheiro. Então falará, quando a terra sai da posse do comprador, ele vai receber o dinheiro dele de volta, porque foi um depósito, não foi um presente. Benema le lechum picador, porque esse comprador não diz para esse vendedor: tome conta desse dinheiro para mim, por que fazer esse teatro todo? Savalo me cabelo. Pode ser que esse comprador, ele pensou que o outro não ia aceitar tomar conta do dinheiro. Então ele fez esse teatro todo que está comprando o terreno roubado para que ele tome conta do dinheiro. O Shmuel Savar Adem Yodea Shikarka Enlo Vegamer Natan Shum Matana. Fala Shmuel diferente. Esse comprador que sabia que a terra era roubada deu o dinheiro ao vendedor de presente. Por isso não merece receber esse dinheiro de volta. Venema Lele Shum Matana, porque ele não disse a esse vendedor: tome esse dinheiro de presente. Se falei, Milta, pode ser que ele pensou que esse vendedor ia ficar com vergonha de receber essa soma de dinheiro, de presente. Então ele fez esse teatro todo. Pachmoeno, avaliamos que ele deu de presente, porque senão ele teria dito que está depositando para que ele guarde. Pergunta na Plique Barra da Zina. Rav e Shmuel já discutiram o mesmo debate em uma outra situação. Por que discutir duas vezes? Deit para Mekadesh Tachotô, uma pessoa deu um objeto de valor para sua irmã para noivar com ela. Rav Amar Maot Chuzrin. Rav diz que a irmã tem que devolver esse objeto de valor ao irmão. Shmuel Amar Maot Matanah. Shmuel diz que isso é um presente. Explica agora. Rav Amar Maot Chuzrin. Da Medea Shek do Shit of Sin Be'achotô. Vigamav Natanah. Fala Rav. O irmão sabe que não tem como se casar com a irmã dele. É um casamento proibido pelo cacique de Karet. O elo de casamento nem se forma. Ele deu esse objeto de valor como um depósito para que ela tome conta. Então ela tem que devolver a ele. venema la lexum picadons, va lo me cabe mineio. O motivo que não disse a ela, tome conta do meu objeto, é porque ele achou que ela não ia aceitar. Por isso ele fez o teatro. O Shmuel amar maud matana, da meu Deus, achando que do Shinto Psimbe a Futuba, e da minha Tanashum matana. O Shmuel tem de diferente. Esse irmão sabia que esse casamento não tem nem pé nem cabeça, deu esse objeto de valor para a irmã dele de presente, e não merece isso de volta. Venema la lexum matana, porque não diz a ela, tome isso de presente. Se fala Milta, você que ele achou que ela ia ficar com vergonha de receber isso de presente dele, por isso ele fez esse plano todo do casamento. Então por que Rav Shmuel tem que discutir nesses dois casos, se é o mesmo debate? Matzricha, é sim necessário, de itmar beha beha kemarav de lo avid inish, de av matano de lukhra, vagabe achotou ima modele le Shmuel, é sim necessário. Se Rav Shmuel tivessem discutido só no caso esse da compra do campo roubado, para ele falar, naquele caso, esse comprador deu dinheiro ao vendedor, conforme Rav, em nome de um depósito, não de presente, porque é um estranho a ele. Então, porém, no caso da irmã, eu poderia pensar que Rav concorda com o Shmuel, que o irmão é normal que dê de presente para a irmã dele algum objeto de valor. Por isso, Rav tem que discutir com o Shmuel também no caso da irmã. Veit marbeach. E se eles estivessem discutindo só no caso da irmã, poderia pensar que só nesse caso o Shmuel falou que o irmão deu de presente para a irmã esse objeto, mas no caso da compra do campo roubado, poderia pensar que Shmuel concorda com o Rav, que esse comprador deu dinheiro ao vendedor como um depósito, que não vai dar um presente a um estranho, de graça. Por isso, Rav Shmuel tem que discutir os dois casos, porque senão, poderíamos nos enganar. Pergunta, ben Rav de Amar Picadon, ben Shmuel de Amar Matana, haile árabe maikanachit, o perot eicheachit. Pergunta, mas que deu na cabeça desse comprador comprar um campo roubado? Qual foi a ideia? Uma savar, ana eicho de árabe eivit veicho begavek, eicho de ava kavidiu. Esse comprador pensou, olha, eu vou ficar com esse campo por um tempo, vou usufruir, comer das frutas, como esse ladrão estava fazendo. Eichiati mare de aras, usa... E se esse dono verdadeiro do campo vir cobrar o campo dele, então que o dinheiro ou seja um depósito, como o Rav disse, ou seja um presente, como o Shmuel interpretou. Amarava, fala Rava, fala Rava, a lei não é como o Shmuel. A lei é que se ele alguém roubou o campo de Levi, vendeu a Shimon. Shimon investiu no campo, tem frutas para colher. Vem Levi, tira o campo de Shimon. Shimon vai receber o que ele pagou de Reuven. Vai receber também os investimentos e as frutas que ele perdeu do ladrão, como Rav, não como Shmuel. Mesmo que isso não foi dito explicitamente na hora da venda, eles são os termos padrões. Se Shimon sabia que o campo que ele estava vendendo era roubado, esse caso que a gente viu até agora, ali é como Rav, que Shimon ele vai receber o valor que ele pagou de volta, se avalia que isso era um depósito, não vai receber o que investiu no campo, que é problema dele. Ele sabia que o campo era roubado. A chriuta do sofero bem mestre alvá, bem mestre mecachumim, e a lei como chachamim, como a gente viu no shiur anterior, a lei de a chriuta do sofero, tanto no documento de um empréstimo, quanto no documento de uma venda, a chriuta do sofero. Ou seja, se um credor empresta dinheiro, e mesmo que não esteja escrito no documento a chriuta, que as terras do devedor se comprometem a essa dívida, mesmo as terras que vão ser vendidas, existe a chriuta. Se avaliar que não foi escrito, porque foi um engano do escriba. Mas por padrão, o credor não vai emprestar dinheiro sem essa garantia, esse compromisso. E também no caso de uma venda de um terreno, um imóvel, é a mesma coisa. Mesmo que não consta no documento essa garantia, se o comprador perca o campo por causa do vendedor, ele vai receber o dinheiro dele de volta. Porque esses são os termos padrão de uma venda também. E se avalia que foi um engano do escriba por não ter escrito. Paramos aqui por hoje. Não perco amanhã, é um outro caso. Eu chego para Shimon e falo, Shimon, quando eu comprar o campo de Levi, estão me comprometendo retroativamente desde agora a te dar esse campo. Será que isso existe? Será que isso funciona ou não? Não sei por quê. Sim, porque não posso mudar com muito mais. Então, pessoal, vou no Rádio Nairo. Lá, amém, amém.